Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com o Bruno Chan, CEO e fundador da Clave. A Clave é uma empresa importante, aí, facilitadora, implementadora no ramo de Open Banking. Eles provêm soluções para os bancos e uma série de outras empresas do ramo aí, tecnológico, financeiro, implementarem o Open Banking na vida de você. Só para lembrar, a gente já falou de Open Banking aqui já há bastante tempo, em outros 2 ou 3 episódios. Estou lembrando aqui de cabeça do 346 com o João André, do próprio Banco Central, e com o 396, recentemente, com o Bruno Diniz. Quem ainda não saca o Open Banking, apesar de que eu acho que o Bruno vai falar um bocado hoje sobre ele, mas vale a pena checar esses 2 episódios. Bruno, prazerão ter você aqui. Peço que se apresente para o nosso público, cara.
Prazer é o meu, Frederico. Obrigado aí pela apresentação e pelo tempo. Estou muito animado de falar aqui um pouco com vocês sobre esse mundo novo de Open Banking, Open Finance, tentar explicar como funciona de um jeito na prática mesmo e como que isso vai ajudar as pessoas. Já tem me ajudado como pessoa física e gostaria que tivesse isso lá atrás em 2016, 17. Então, eu fui vítima de todos esses problemas que o Open Banking está tentando resolver. Mas, primeiramente, assim, falando um pouco de mim, eu sou um dos fundadores da Clave, né? A gente tem mais de 3 anos de mercado aqui no Brasil, mas eu vim de uma história um pouco diferente. Eu morei muito tempo na China, fiquei de 2010 a 2019 lá na China e aí acabei voltando para o Brasil. E minha época de China foi muito nesse período assim, de muita tecnologia, muito aplicativo e eu aprendi muita coisa que eu sempre quis trazer de volta para o Brasil, né? Então, especialmente nesse mundo de tecnologia. E foi mais ou menos assim que a Clave começou. Mas a Clave, aqui dando um contexto simples do que a gente faz. Nós somos uma empresa que ajuda ou facilita com que qualquer pessoa compartilhe dados que ela tenha no seu banco ou na sua instituição com qualquer empresa. Então, a Clave ela faz toda essa comunicação. Então, eu ajudo essa transmissão de dados de uma forma muito simples. E, ao mesmo tempo, eu ajudo as empresas entenderem essa informação que está sendo compartilhada. Então, um exemplo simples aqui vou dar um exemplo do meu problema que eu estava tentando resolver lá atrás. Quando eu voltei para o Brasil, eu precisava de cartão de crédito, então eu pedi cartão de crédito em vários bancos digitais. E todos os bancos, eles não sabiam exatamente quem eu era. Eles tentavam ali entender quem era o Bruno, pediam alguma informação, mas eles não estavam vendo a minha movimentação financeira de verdade. E a consequência disso é que eu fui negado. Eu fui negado em todos os bancos digitais, ninguém me deu crédito. E eu fiquei muito frustrado, porque eu deveria ter pelo menos um pouquinho de crédito, né? Eu acho que o cartão de crédito é uma utilidade aqui no Brasil que é bastante relevante, né? Até para pagar parcelado ou ter mais um fluxo de caixa. E eu achei que esse problema dava para ser resolvido através do Open Banking e Open Finance. Se eu pudesse, de uma maneira muito simples, compartilhar o que eu tinha no meu de movimentação em uma conta e mandar para esse banco que eu estava pedindo um cartão de crédito, ele teria me aprovado na hora. Eu acho que isso acontece com milhões de brasileiros. Eu sei que meus amigos, minha família, as pessoas com quem eu converso têm problemas parecidos de não receber aquele produto financeiro que eles estão buscando e não entender por quê, né? Não poderia ser mais fácil esse mundo de serviços financeiros? Então, é justamente isso. Foi por isso que a Clave nasceu, para tentar ajudar o meu problema, que é um problema de milhões de pessoas, que é basicamente ajudar as empresas a entenderem quem eu sou, olhando para as minhas movimentações financeiras, assim que eu desejar compartilhar essas informações.
Muito, muito bacana o relato. Olha aí, galera. O Bruno, pô, fundador e CEO de uma empresa importante aí, clientes já forte, teve dificuldades em obter o seu cartão de crédito no retorno aí de 9 anos na China, porque não tinha histórico, né? Então, acho que esse é um problema que muitos de vocês aí têm, partilham, então não se sintam sós. E a boa notícia é que a Clave e outras empresas estão aí no mercado para fazer com que isso seja facilitado, né, Bruno?
Exatamente. E como eu disse, e não só em crédito, né? Eu falei um pouco de cartão de crédito, mas o Open Banking e mais o Open Finance, ele vem ajudar as pessoas terem qualquer tipo de serviço de uma forma mais rápida, mais simples. Então, imagina que você hoje vai abrir uma conta nova em algum aplicativo, algum banco. Você tem que gastar muito tempo preenchendo formulário, passando informação, e isso se repete em todos os lugares que você vai, né? Essa parte cadastral. E no final de tudo isso, você ainda pode se frustrar por não ter aquele produto que você pediu. Então, o Open Banking, ele existe um jeito de simplificar tudo isso. Se você puder, o Frederico pudesse pegar as informações que ele tem ali no banco dele e falar, olha, toma aqui, empresa, pega minhas informações, porque eu não, você vai me conhecer, é mais fácil para mim, eu não preciso ficar preenchendo informação, eu não preciso te contar quem eu sou, você pode simplesmente ver isso e replicar isso através de diversas outras plataformas. Imagina a velocidade que o brasileiro ganha e o quanto que, os produtos que você pode ter no mercado, né, são muito mais fáceis. Hoje a gente vê que se você vai pedir quando eu estava pedindo cartão, eu me frustrava, eu não queria pedir em vários bancos, eu queria pedir em um, mas o cara me negava, eu tinha que ir no outro, e esse trabalho é complicado. Se eu tivesse um mecanismo mais fácil de compartilhar minha informação com diversos bancos ao mesmo tempo e receber um sim ou não, um produto ali, seria muito mais fácil a minha vida. Então, acho que ele vai um pouco mais do que crédito, né? Ele tem vários impactos aqui na vida do consumidor brasileiro. E é justamente esse trabalho que a Clave vem fazendo, esse trabalho de infraestrutura, de ajudar nessa comunicação, ajudar o consumidor a compartilhar a informação e, no final do dia, receber o produto que ele está pedindo.
Show. Cara, você pode dar alguns exemplos aí mais concretos aí para o cidadão comum, né, aquele menos familiarizado, como é que isso muito em breve, né, quer dizer, já está acontecendo, mas muito em breve vai chegar, pode chegar próximo aí da vida deles?
Posso, vou tentar dar um exemplo aqui vou dar dois exemplos, tá? O primeiro é um cliente nosso que é uma startup, uma empresa nova de tecnologia, e eles estão ajudando autônomos, que existem milhões de autônomos no Brasil, a terem mais acesso a crédito. A grande dificuldade de autônomos é que a renda ou a movimentação financeira é muito volátil, ela não é igual a um salário, né, o CLT, que tem aquela formalização de salário. Então, essa empresa, ela começou... Quando você vai pedir crédito nessa empresa, ele não pede mais ali seu extrato bancário, foto de extrato, olerite, etc. A única coisa que ele vai pedir para você é Frederico, compartilha comigo os dados que você tem no seu banco. Digamos que é um banco Itaú. E você vai lá, compartilha essa informação, é literalmente fazer um clique, assim, olha, quero compartilhar meus dados do Itaú com essa empresa. Você faz esse compartilhamento e automaticamente essa empresa consegue saber como que você está recebendo seu dinheiro, como que você está gastando seu dinheiro, e isso em segundos, né? E você, depois de pouco tempo, já tem aquela aprovação do seu crédito. Então, é assim que algumas empresas estão usando o Open Banking, ajudando autônomos com mais acesso a crédito. E tem um outro exemplo que eu acho muito legal, é a parte de gestão financeira, né? Então, ajudar as pessoas a realmente entenderem quanto que elas ganham, quanto que ela pode gastar, né? Onde que ela deveria estar gastando seu dinheiro, e não olhando só para uma conta bancária, porque muito brasileiro tem diversas contas. Então, existem muitas plataformas hoje, muitas empresas, que você pode baixar o aplicativo ou entrar no site, conectar suas contas bancárias através do Open Banking, da mesma forma, né? Você dá um clique lá, eu quero compartilhar minha informação, e no final você consegue ver todos os seus gastos, todas as suas movimentações em um lugar só, com gráfico e até com dicas, né? Olha, você poderia criar uma meta de economizar tanto dinheiro para comprar uma casa ou para viajar, né? Então, eu acho que tem muita coisa nova surgindo nesse mercado, ainda é muito novo, então talvez o consumidor ainda não esteja sentindo isso no dia a dia, mas é um caminho que é bastante importante aqui na economia do Brasil, especialmente para os consumidores terem mais acesso a produtos, controlarem seu dinheiro de forma mais eficiente. E esse problema de educação financeira no Brasil realmente é um problema de muita gente. Eu tenho problemas todos têm problemas de gestão financeira, então eu acho muito legal esse exemplo também.
Não, legal. Pegar o primeiro exemplo que você deu, que é a questão de compartilhamento de extrato, né? Não extrato, mas uma visão do extrato bancário através de, desses APIs aí que conectam, né, as contas de um banco no qual você não possui histórico relacionamento com o outro no qual você possui, para permitir que o segundo te faça uma oferta de crédito baseado no histórico que você possui no primeiro, né? Acho que foi isso que eu entendi. Eu acho que isso, pelo que você citou, já é uma realidade, já fornece tecnologia para uma empresa que está, operacionalizou isso aí. E eu acho que isso é muito importante por duas razões. Primeiro que o acesso ao crédito no Brasil é muito difícil ainda, né? Quer dizer, não é para qualquer um, especialmente num determinado segmento da população, ele é bastante limitado. E ele é feito, às vezes, com base em consulta cadastro, SPC, Serasa, esses birôs aí, e muitas vezes uma negativação muito boba, né? Pode acabar impedindo alguém de conseguir um crédito que é importante para operacionalizar, seja o negócio dele, né, o pequeno negócio, o micro negócio, ou seja, até mesmo a vida pessoal. E uma outra razão que eu acho importante é que citar, né, e a gente tem um público aqui razoavelmente grande de MEIs, né, microempreendedores individuais, é que esse segmento da população cresce cada vez mais. Formalizados, carteira de trabalho, aquele regime empregatício mais antigo, decresce em participação no mercado de trabalho e esses microempreendedores, eles crescem. Então, assim, para quem tem, como o Bruno falou, né, uma renda volátil, aquela que sobe e desce, aquela que nem sempre tem ali um olerite, né, uma comprovação de um salário fixo, estável, aquela coisa que o mercado antigo estava acostumado a trabalhar. Não é isso, Bruno?
É exatamente isso. Você explicou bem claramente. Para tentar também entender um pouco mais, o que a gente faz é simplesmente ajudar o consumidor a pegar tudo que ele tem de movimentação em uma conta e enviar isso para outro lugar, para que esse outro lugar possa falar assim, olha, entendi quem você é, eu quero te dar uma oferta melhor. Muitas vezes, o brasileiro acaba pagando tarifas na conta que ele já tem, tarifa de conta corrente, tarifa de cartão de crédito, paga taxas de juros que são, às vezes, desnecessárias. Se você pudesse, no mundo ideal, pegar essa informação e falar para o mercado, olha, alguém tem alguma coisa melhor para mim? Eu quero uma coisa melhor, mais barata, mais eficiente. Muitos MEIs também são assim. Muito MEI precisa de fluxo de caixa. Ele tem aquela venda do dia a dia, está sendo movimentada na conta bancária, mas ele precisa de um crédito ali para expandir o negócio, contratar uma pessoa nova, comprar mais produto, né? Então, no mundo ideal, a gente poderia pegar toda a minha movimentação financeira e mostrar para o mercado e falar quem me oferece uma coisa melhor. Eu acho que esse é o objetivo final, e se a gente pudesse ter essa transparência, o Bruno estaria muito melhor em 2019 do que eu estou hoje, né? Se eu pudesse mostrar para todo mundo, pessoal, eu queria um cartão legal, eu queria uma taxa melhor, eu queria um crédito mais barato. Até quem tem acesso a crédito acaba pagando muito caro pelo crédito, né? Você falou aí de MEIs, o MEI que consegue um crédito, geralmente a taxa de juros é muito cara. Então, acho que grande parte dessa iniciativa de Open Banking é poder também reduzir as taxas de juros, porque você vai poder ter mais oferta de mais empresas quando você tem esse poder de compartilhar mais informação com outros bancos que podem te dar um crédito.
Tá, tem toda a razão. E aqui, para quem está escutando isso agora e se interessou, acha que esse caso se aplica ao problema que ele está enfrentando? Você tem alguma dica, alguma recomendação? A pessoa procure, sei lá, o banco dela, procure esse cliente de vocês, se quiser citar o nome, inclusive, fique à vontade.
Os meus clientes, a gente tem um aplicativo de cartão de crédito para autônomo, chama Zip. É muito bom a experiência, o aplicativo, o pessoal lá é muito bom, é Zippi. E tem outros assim que já estão usando. Inclusive, você até mencionou a questão de birô de crédito, né? Tradicionalmente, se você tem uma negativação, né, tem muita gente que é negativado por coisa besta, né, nem sabe que está negativado, e a hora que vai pedir algum produto é negado, é rejeitado. Cartão de loja, empréstimo, etc. Hoje, com o Open Banking, tem alguns birôs que já estão consumindo essa informação da clave para poder fugir da negativação e olhar muito mais quem é essa pessoa, né? Tudo bem que ela esqueceu de pagar uma conta de telefone, né, de R$100, mas ela tem uma renda estável, ela tem uma movimentação financeira. Por que que a gente vai olhar para negativação se é uma coisa tão irrelevante na visão geral? Então, acho que até os birôs estão indo nessa direção de usar a informação de Open Banking para ter uma visão mais precisa das pessoas para que elas possam realmente terem essa inclusão financeira que você até mencionou, que é muito difícil ter acesso ao crédito aqui no Brasil.
No caso da Zip, Bruno, quem são os clientes dela? Assim, estou pensando do ponto de vista do cidadão comum, do cliente final, que quer se aproveitar dessa possibilidade do Open Banking de compartilhar os seus dados com outros prestadores de serviços para, né, tentar operacionalizar isso que a gente está falando aqui, que é conseguir uma oferta melhor de crédito.
São pessoas que são autônomas, né, não são assalariados, que recebem ali, talvez trabalha com um aplicativo de entrega ou aplicativo de transporte, né, Uber, e tem uma renda que de vender alguma coisa na rua, que não é tão estável, é volátil, então é muito mais para esse público de autônomos mesmo, qualquer autônomo, Brasil inteiro. Então, hoje em dia, você, de qualquer região do Brasil, de qualquer faixa etária, sendo autônomo, você pode pedir esse crédito dentro do aplicativo da Zip.
Excelente. Você pede o crédito lá, ela conecta com as fontes e te enxerga.
Sabe? Ela dá o crédito mesmo. Ela que faz toda a análise, ela recebe essa informação dos clientes, faz a análise e aprova o crédito.
Pois é, mas através das conexões que a Clave possibilita com o Open Banking, não é isso?
Exato, exatamente.
Legal. E aí, para entrar no teu... desculpa a confusão, só queria entender o prático operacional. Mas para entrar no segundo caso, que você deu, que eu achei bem legal também, que é a consolidação numa plataforma única de vários relacionamentos bancários, ou financeiros, digamos assim, eu queria reforçar a importância disso também para o nosso público, porque a gente que... Bom, eu, né, o Bruno é mais novinho, e eu estou mais velho que ele, a gente está acostumado a ver o quanto que o brasileiro equilibra de pratos, né? Quer dizer, quanto que ele tem que abrir uma conta aqui, outra ali, para poder ter 2, 3, 4 cartões, para poder juntar os cartões, muitas vezes, num pagamento só, porque o limite que ele tem é muito pequeno em um cartão só. É R$1.000 aqui, é R$1.500 ali, muitas vezes ele precisa de R$3.000, R$4.000 de limite para fazer uma compra grande, e não tem isso num cartão só. Então, essa abertura de múltiplos relacionamentos, eu acho que o Bruno falou muito bem, eu concordo com ele, ela cria uma complexidade na gestão financeira, né? Quer dizer, no entendimento de onde é que o dinheiro está indo, como é que você está gastando, em que categorias. Então, eu queria só aproveitar aí para trazer que eu concordo que isso é um problema que aflige realmente muita gente, né? E a facilitação que essa possibilidade de agregar tudo num lugar só, para, como o Bruno falou, né, enxergar ali onde é que está indo o dinheiro, estabelecer metas de controle, deve facilitar bastante a tarefa daqueles que querem se organizar financeiramente. Não é isso, Bruno?
Exatamente. Além dessas complexidades, existem outras que, por exemplo, o dia que você recebe é muito diferente dos dias que você faz os pagamentos, e aí acaba tendo várias datas importantes que você tem que lembrar, tem que ter um fluxo de caixa para aquele dia, mas muitas vezes você vai receber daqui 2 dias e tem que pagar a conta hoje. Então, existem muitas complexidades aí nesse mundo de gestão financeira de diversas contas bancárias, que acaba sendo uma dor de cabeça, na verdade. Ninguém gosta de fazer isso. Então, por isso que essas plataformas que tentam ajudar o consumidor de uma forma mais, visão mais holística, mais geral, são importantes. E a gente vê isso fora do Brasil também. Então, existem outros mercados que já têm sistemas mais maduros e até empresas mais maduras que fazem vários tipos de serviço, incluindo gestão financeira, que já vem ajudando muita gente, né? Você tem empresas nos Estados Unidos, na Europa, inclusive na China, onde eu morei, que tem bastante sucesso nesse mundo de ajudar o consumidor com gestão financeira, porque o problema não é só do brasileiro, o problema é do mundo, né? É um problema global. Então, eu sou bastante otimista aqui no Brasil para ver uma plataforma. A gente tem ajudado algumas já, sou muito otimista, porque eu realmente acredito nesse tipo de solução e nessa história de tentar ajudar o brasileiro a ser mais diligente com seu fluxo de caixa e entender um pouco mais como não gastar dinheiro, como gerenciar seu dinheiro de uma forma mais eficiente.
Legal, cara. Aproveitando que você falou da tua vivência fora, né, dos referenciais internacionais aí, o que você citaria para a gente aí de mais que está por vir aí, baseado nos outros, né, países onde isso já está se desenvolvendo também?
Aqui a China já está bastante avançado em questões de tecnologia. Tem muita empresa que está ficando até famosa, né? A TikTok com mídia social, tem a Alibaba com e-commerce, né? Existem plataformas de pagamento, enfim. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria muito de ver aqui no Brasil, que ainda não chegou, né, tem lá fora, são plataformas de marketplace marketplace, por exemplo. Então, o consumidor, a hora que ele vai pedir, quando eu quiser comprar uma casa, por exemplo, eu não preciso ir em um banco para pedir um financiamento ou depois ir no outro banco para pedir um financiamento. Eu poderia muito bem ir em algum site e falar, olha assim, ó, eu quero comprar uma casa, está aqui minhas informações bancárias, e essa empresa vai me mostrar de diversos outros bancos ofertas. Né? Então, para mim, como consumidor, facilitaria muito o processo de buscar informação ou ofertas do mercado. Esse tipo de marketplace, de produto financeiro, de cartão, de empréstimo, de financiamento, etc., já é muito, muito uma realidade lá fora. Aqui no Brasil ainda tem algumas empresas querendo fazer isso, mas nada tão, tão grande assim. Eu acho que isso é um grande produto que eu estou querendo ver aqui no Brasil. Outra coisa que eu acho que vai vir com bastante força é essa parte de gestão financeira. Eu vou tocar nessa tecla de novo, mas lá fora, por muito tempo, mais de 10 anos, já tem plataformas de gestão financeira que vem tendo bastante sucesso. E aqui no Brasil tiveram algumas que tentaram, né? Acho que ainda não conseguiram descobrir a receita do bolo de como fazer isso para o brasileiro, mas eu tenho algumas empresas muito boas que estão vindo aí com bastante força nesse mundo de gestão financeira, e daqui 2-3 anos a gente vai olhar para trás e falar, nossa, realmente, o Open Banking facilitou todo esse movimento, porque o Open Banking é uma infraestrutura, facilitou toda essa inovação, e hoje é muito mais fácil eu ter o produto que eu quero, ter a informação onde eu quiser, e fazer uma gestão financeira da forma mais simples possível.
Ah, concordo, cara. A gente aqui no Educando já fez consultoria financeira para pessoa física, e é um trampo danado, né? A gente... já faz tempo que a gente não fala, tinha que entrar nas contas, o cara concedia acesso, mostrar o que estava acontecendo, né, os extratos e etc. E lá atrás eu fui pesquisar e descobri lá a Wealthfront, lá nos Estados Unidos, que tem, você conecta a tua conta, né, e eles fazem uma consultoria ali muito já guiada, né, por algoritmos, quer dizer, já onde passam ali uma grande parte do trabalho, né, no automatizado, deixando ali só os finalmente mesmo para a atuação do ser humano. Acho que o que facilita muito, barateia, né, porque afinal de contas uma consultoria financeira, né, de um profissional qualificado, toda manual, não é uma coisa que o brasileiro que tem uma renda média baixa consegue pagar. Então, eu acredito mesmo que daqui a algum tempo a gente vai voltar aqui, quem sabe você volta aqui para falar de como é que as coisas evoluíram ainda bastante. Outra coisa que eu ia te perguntar, bicho, para quem tem dificuldade de guardar dinheiro, você vê alguma evolução fornecida pelo Open Bank? Lá fora, por exemplo, existem os casos daquelas empresas que arredondam um gasto, o cara gasta R$3,50, ele arredonda para 5, quer dizer, estabelecido uma meta e pega R$1,50 de diferença e acredita automaticamente numa conta de investimento, numa aplicação financeira. A gente tem a mesma coisa por aqui? Vocês estão trabalhando com algum tipo de cliente dessa natureza?
É uma boa pergunta, Fred. Tem sim, tem plataformas aqui no Brasil fazendo justamente isso. Um dos clientes da Clave chama Oink. É uma plataforma onde você pode conectar suas contas bancárias, né, usando a tecnologia da Clave, e a Oink tenta te ajudar a economizar dinheiro arredondando os centavos que você gastou e jogando em uma conta para economizar esse dinheiro. Então, um exemplo você faz uma compra de R$3,50, a Oink vai lá e arredonda esse gasto para R$4, e essa diferença de 50 centavos acaba sendo economizada por você no final do período. Então, é uma forma automática, é muito simples, né? É isso que o brasileiro quer, é isso que eu quero, todo mundo quer. Uma coisa que seja meio automática, com valores pequenos. E no final do dia, esses poucos centavos acabam virando, às vezes, centenas de reais, né? Se você pensar ao longo de vários meses, isso acaba tendo um impacto no bolso do brasileiro. Então, acho que essa é uma das plataformas que vocês podem testar, né, Oink. E também uma coisa que eu aprendi desde que eu era criança, que vem sendo repetido minha vida inteira, é do meu avô, que ele sempre fala para mim que o jeito mais fácil de você economizar dinheiro é gastar menos do que você ganha. Porque as pessoas acabam esquecendo isso, mas é uma verdade simples, porém útil.
Muito. Cara, agora nosso tempo está apertado aqui, cara. Eu quero te agradecer de novo pela participação aqui, né, pela disponibilidade em não só mostrar o que é a Clave, mas também mostrar para os nossos ouvintes que já existem novidades aí provenientes do Open Banking capazes de melhorar a vida financeira de muita gente. A gente falou aí de melhoria de acesso a crédito, a gente falou de melhoria de capacidade de organização e gestão financeira. Agora, nesse último exemplo teu, aí você fala também de melhoria de capacidade de construir poupança, de criar reserva financeira. Então, acho que a gente comentou ainda até algumas novidades lá fora, como facilitação da consultoria, né, prestação de consultoria financeira, facilitação de preenchimento de declaração de imposto de renda, né, quer dizer, pagamento de impostos. Tem coisas novas ainda por vir, obviamente, né? Conversando com quem morou na China durante 9 anos, então, novidade é o terceiro nome do Bruno Chan, que não foi falado aqui, inovação. Eu te agradeço e deixo para suas considerações finais aí, cara. Se tem alguma coisa que você gostaria de falar ainda que eu não te perguntei, que você acha que seria importante o nosso ouvinte saber, por favor, a hora é agora.
Eu queria agradecer o tempo e a oportunidade aqui, Fred. Eu acho que eu sou muito otimista nesse mundo de Open Banking e Open Finance. Eu realmente vejo que isso vai mudar como o brasileiro lida com o sistema financeiro, usa produtos financeiros, o crédito, a conta, o pagamento, o imposto de renda, que é uma dor de cabeça gigantesca todos os anos para todo mundo, né? Podia ser muito mais simples. Essa parte de economizar dinheiro, fazer investimentos. Então, tem muita inovação que vai ser criada ao longo dos próximos anos aqui no Brasil. Uma das recomendações que eu deixaria aqui para quem está ouvindo é ficar atunado, né? Ficar no radar, assim, olha que tipo de tecnologia que está saindo. Tem muita coisa nova que pode ser muito específico para você, que vai te ajudar no seu dia a dia de formas que eu não consigo nem explicar aqui, né? Então, acho que estar por dentro das tecnologias, entender como que ela funciona e testar, eu acho que não custa nada e pode ser um grande ganho para vocês. Então, de novo, obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Foi um prazer aqui conversar com você, eu adorei.
Maravilha, cara. Um abraço, até a próxima.